Parashat dessa semana é Parashat Vayera. Parashat Vayera começa contando, logo depois do Brit Milá de Avraham, que ele recebe três visitas ilustres. Um dia muito quente, um dia que Hashem não queria que ele tivesse que se preocupar com visitas, afinal ele estava no pós-operatório do Brit Milá. Mas Abraão queria muito receber visitas, estava chateado que não vem ninguém visitar mais ele, não vem mais ninguém para ele poder receber. E ele se empenha bastante em dar para eles do bom e do melhor para comerem. No final das contas eram anjos. Um deles veio curar ele, o outro já veio dar uma boa notícia. Uma boa notícia que ele vai ter um filho, filho Yitzhak. De lá esses anjos vão embora para Sidom, para destruir as cidades de Sidom, eram várias cidades, Sidom, Amorado, Maitzvoim, e a quinta aqui no final acaba não sendo destruída naquele momento, conforme algumas opiniões, outras opiniões dizem que também acabou sendo destruído Tzoar. Qualquer forma, Hashem primeiro informa Abraham o que ele vai fazer, e Abraham tenta negociar e reza bastante para Hashem para ver se consegue impedir. Infelizmente ele não consegue, não tem nenhum mérito suficiente lá para salvar as cidades. Os dois anjos, agora dois, só o que foi salvar o Lot e o que foi virar a cidade de Sodoma, vão para Sodoma, são recebidos pelo Lot na sua casa. Em seguida, as pessoas da cidade estão sabendo que tem visitas lá, já vem, começa a querer estourar a porta. O Lot tenta negociar com eles, fala que ele está disposto até a dar as duas filhas dele para eles lá fora, mas por favor não faça nada com meus visitantes. E assim, quando está amanhecendo, os anjos levam o Lot e sua família embora para destruir de fato Sodoma. Os anjos falam para não olhar para trás, eles não tinham méritos para ver a destruição. E como é famoso, a esposa do Lot sim olhou e acabou virando uma estátua de sal. Depois a Torá conta sobre as duas filhas de Lot, que quando estavam agora foragidas junto com ele, acharam que acabou o mundo, igual no dilúvio, e elas resolvem engravidar do pai, dão para o pai bebê, e depois elas têm dois filhos que são Amon e Moab, os dois povos de Amon e Moab. Quer dizer, um se chamava de fato Moab, outro se chamava Ben Ami, que é o pai do povo Amon. Depois a Torá conta a história que Abraham vai morar em Gerar e Avimelech rapta a Sarah, e como ele devolve ela depois de um sonho e depois de ver que a situação estava ficando difícil, eles estavam todos doentes na família, e Hashem fala para ele num sonho largar a Sarah. Depois a Torá conta finalmente sobre o famoso nascimento de Yitzhak, como a Sarah finalmente engravida de Abraham, nasce Yitzhak, eles fazem Brit Milá no Yitzhak. Depois a Sarah vê que a companhia de Ishmael com Yitzhak não está dando muito certo, e ela manda a Hagar com Ishmael para fora de casa. E tem toda a história como que Hashem manda um anjo para falar com a Hagar e fala para pegar a criança que estava super doente e fala que não se preocupe, que vai dar tudo certo. E assim ela vai para o Egito de novo com o seu filho. Depois a Torá fala sobre o acordo de paz que o Avimelech resolve fazer com Abraham. E o final da Parashá é a famosa história de Akeidat Yitzhak, como Hashem ordena Abraham levar Yitzhak para o altar. Alguns pontos muito interessantes para comentarmos na nossa Parashá. Primeiro ponto, que é muito curioso. Nós vemos na nossa Parashá, assim traduz Shemen HaTov, Nós vemos na nossa parashá três eventos com Avraham Avinu. Em todos eles, Avraham teve uma ótima intenção, uma ótima vontade em fazer o melhor possível, em cumprir uma grande mitzvah. Mas nos três casos, na prática, ele não está fazendo nada. Primeiro caso, logo no começo da parashá, ele recebe três pessoas na casa. Ele está com toda a vontade para fazer a mitzvah de receber visitas. Mas na verdade são anjos. Não tem mitzvah de receber anjos. Ele não sabe. Ele faz tudo com uma ótima vontade, com mesirut nefesh, com um alto sacrifício incrível. Nós vemos quantas lições Abraão nos ensina de como servir as visitas. Mas na prática, ele não estava fazendo mitzvah nenhuma. Abraão vindo em seguida, reza pelas pessoas de Sodom. Pessoas que talvez nem mereciam que se rezasse por elas. Mas Abraão, sendo uma pessoa tão generosa, se dedica e reza. E Hashem fala, não tem 50 tzadikim lá na cidade, não dá para salvar a cidade. Ele fala, mas então talvez 45 tzadikim tem nessa cidade. Vamos negociar mais. Ele começa a negociar, talvez tem 30, talvez tem 40, talvez tem 30, talvez tem 20, talvez tem 10. De alguma forma, deixa eu tentar salvar a cidade. E Abraham se moe de tanto rezar. E as preces dele no final não conseguem nada. Em terceiro lugar, Akeidat Yitzhak. Abraham está todo empolgado. Depois de 100 anos sem filhos. Tão esperado filho Yitzhak nasceu. E Hashem fala para ele, você pega o seu filho depois de 37 anos. O Yitzhak tinha 37 anos. Hashem fala, você vai pegar aquele seu filho. O filho, você vai levar para o altar. É um susto. Abraão Avinu se levanta e fala, se Hashem mandou, vamos fazer já. Ele se levanta e vai correndo para fazer a mitzvah. Mas no final das contas, não era isso que Hashem queria. Hashem em nenhum momento falou matar o seu filho. Hashem falou levar para o altar. Ele levou para o altar, colocou o filho em cima do altar, chegou o anjo e falou, pronto! Isso que Hashem queria de você. Mas Abraão estava pronto naquele momento para sacrificar o seu filho de fato. Terceiro momento, onde Abraão se empenhou, fez de tudo, mas no final das contas não obrigatoriamente saiu o que ele queria na prática. Isso por si só já é uma grande lição para nós. Uma lição de algo que nós já comentamos diversas vezes. E nós falamos no término do estudo de Talmud, naquele Yiratzon e Modeanim, nós agradecemos a Hashem, Shesamta Helkeinu Miyoshvei Beit Midrash, que você nos colocou entre aqueles que sentam na casa de estudos e não colocou nós entre as pessoas que ficam nos bares da esquina, nos cantos por aí afora. Porque eles acordam cedo e nós acordamos cedo. O Mekablin Sahar. Nós acordamos cedo e vamos fazer serviço a Hashem e nós recebemos recompensa. E eles se esforçam e não recebem recompensa. Como assim? Desde quando uma pessoa se esforça e não recebe recompensa? Qualquer pessoa se esforça, recebe recompensa. Um alfaiate costurou uma roupa, recebe recompensa. Lógico, vai custar caro esse terno. E assim com qualquer profissão. A resposta é que em todas as profissões e em qualquer coisa que se faz no mundo material, você recebe uma recompensa pelo produto final. Se tem produto final, tem recompensa. Não tem produto final, não tem recompensa. Mas eu me esforcei, eu me dediquei. Você não tem ideia como eu me dediquei para fazer esse terno para você, mas não deu certo. Não deu certo, não vai receber. Você não sabe como eu me dediquei para fazer essa festa para você. Fiz a comida, empenhei, queimou. Queimou? O que eu posso fazer? Eu pago pela comida pronta na mesa. Você se esforçou, se dedicou, queimou. O que eu posso fazer? E assim em tudo. Mas quando se trata do cumprimento das mitzvot, quando se trata do estudo da Torá, não é assim. Nós recebemos recompensa pelo nosso esforço. Se é um esforço que deu produto, você vai receber a recompensa pelo produto e pelo esforço. E se é um esforço que não acabou gerando um produto final, você recebe a recompensa pelo seu esforço, pela sua dedicação. Abraão Avinu se dedicou aqui para receber visitas. Ele não sabe que no final das contas não eram anjos. Ele recebe a recompensa pelo esforço dele. Ele rezou e se empenhou para salvar as pessoas de Sodom. No final não deu certo. Não tem tzadikim, não tem méritos, não tem nada. Essa cidade não tinha mais jeito. Recompensa por essa tefilá. Recompensa por essas lágrimas. Abraham vai receber. E a mesma coisa com a Kedat Yitzhak. Você estava pronto para matar o seu próprio filho para Hashem. Mas não é isso que Hashem queria no final das contas. Você se esforçou. Você se dedicou. Você se empenhou para chegar até lá. O Monte Moriá. Muito bem, Abraham. Você vai receber a recompensa pelo seu esforço. Outra coisa muito interessante sobre a mitzvah, que está logo no começo da parashá, de receber visitas. Vale a pena contar uma história. O Rabbi Chaim Oize Grozhensky, que era o grande rabino de Vilna, na geração antes da guerra, antes da Segunda Guerra. Uma vez recebeu uma visita em Sukkot. E quando a visita chegou na sua casa, Rav Chaim Oizer falou para ele: olha, você vai me desculpar, mas eu estou doente. E como nós sabemos, Hamitzta'er patur min sukkah. Pessoa que está sofrida, pessoa que está incomodada, é isenta de cumprir a mitzvah de Sukkah. Então disse Rav Chaim Oizer: eu estou numa situação de isenção da mitzvah de Sukkah. Estou doente. Você tem a mitzvah de sentar na Sukkah. Então você vai para Sukkah. E eu vou pedir para minha esposa levar comida para você. E peço desculpas, senhor, senta na Sukkah e come. O sujeito desceu, foi para Sukkah, Rav Chaim Moiser. Passam alguns minutos, Rav Chaim Moiser entra na Sukkah e se senta do lado do visitante. Aí o visitante olhou para Rav Chaim Moiser, espantado. Falou: Rabino, o senhor não acabou de me dizer que o senhor está isento da mitzvah de Sukkah? Diz Rav Chaim Moiser: essa lei de isenção, quando a pessoa está sofrida, só existe em Sukkah. É o único lugar que nós encontramos na Torá. Se uma pessoa não está se sentindo bem, ele está isento daquela mitzvah. A mitzvah de Sukkah. Mitzvah de receber visitas? Não existe essa lei. É verdade que eu não preciso comer na Sukkah. Eu posso comer lá em casa. Mas receber uma visita? Não existe nada que me impede essa mitzvah. Nada que me isenta dessa mitzvah. Eu tenho que sentar ao seu lado para cumprir a mitzvah de receber visitas. Só para terminar, mais uma lição muito interessante da nossa Parashá. Parashá conta quando Lot foi tirado da cidade de Sodom. Diz a Torá: Vayehi beshachet Elokim et arei hakikar. Foi quando Hashem estava destruindo as cidades da planície. Vayizkor Elokim et Avraham. Deus lembrou do Abraham. Vayishlach et Lot. E salvou o Lot. Tirou o Lot. Diz o Rashi, em nome do Midrash: o que foi que Deus lembrou agora do Lot? Vayizkor Elokim et Avraham. Deus lembrou do Abraham, por isso salvou o Lot. O que quer dizer isso? O que foi que ele lembrou? Diz o Rashi que ele lembrou naquele momento, Hashem lembrou, que quando Abraham desceu com Sarai e com Lot para o Egito, e o Abraham estava com medo que vão sequestrar Sarai, e escondeu ela num baú, o Lot ficou em silêncio e não contou. Não contou nada lá para os egípcios. Os egípcios acabaram descobrindo sozinhos. O Lot não contou. Diz o Rashi, em mérito disso, que o Lot ficou quieto? Controlou a sua boca? Hashem agora falou, eu vou salvar o Lot. Pergunta o Shemen Hatov. Estranho. Quando o Lot agora, acabou de receber visitas na casa dele, acabou de receber os anjos na casa dele, com afinco, com empenho, exatamente igual que ele via na casa do seu tio Abraham. Isso não é mérito suficiente para salvar o Lot? Por que tem que lembrar do mérito que ficou quieto no passado? Lembra agora, acabou de fazer uma mitzvah, recebeu visitas tão bem, tão bonito. Mishnat Aharon dá uma resposta muito interessante, uma lição muito forte. Diz o Mishnat Aharon, o Lot recebeu visitas. Essa mitzvah que ele fez, essa recepção toda, era uma imitação do Abraham. Ele imitava o Abraham, Abraham fazia, eu faço igual. Imitação. Ele não fazia isso de coração. Ele não fazia isso porque ele sabia que é uma obrigação, que é importante, que é necessário, que é um valor. Ele fazia isso porque tio faz. Eu vi ele fazendo, vou fazer igual. Cópia? Papagaio? Isso não dá méritos. Isso não dá méritos. Mas quando ele ficou em silêncio, aqui é da boca para fora. Da boca para fora ele está fazendo as coisas. Mas quando ele ficou em silêncio e não contou nada lá da Sará, era da boca para dentro. Da boca para dentro é controle total de Lot. Não é cópia, não é imitação de ninguém. É de fato o Lot mesmo naquele momento trabalhou as suas midot, trabalhou as suas virtudes para saber ficar em silêncio e não revelar o que não deve ser revelado. Como nós temos que tomar cuidado. Quando nós tentamos para estudar Torá, quando nós fazemos uma mitzvah, nós temos que estudar bastante Torá para fazer as mitzvot, fazer boas ações, fazer aquilo que Hashem nos ordena de coração, da boca para dentro, fazendo de fato com originalidade, com afinco, com empenho, assim como Abraham Avinu. Não fazer para copiar, imitar, ele faz, eu também vou fazer igual. Não é isso. Isso não dá méritos. Nós temos que fazer as mitzvot de verdade. E para nós fazermos as mitzvot de verdade, nós precisamos estudar bastante Torá para saber como conseguir cumprir as mitzvot. Leshem Shamayim, em nome de Hashem.